novas regras eleitorais, no que avançamos e no que ainda precisamos melhorar.
As lições das eleições de 2018.
Olá, olá, bom dia a todos. Estamos iniciando o nosso programa Nas Entrelinhas. É o programa do Departamento de Administração Pública da ESAG UDESC. Programa Nas Entrelinhas, sob a minha coordenação, professor Enio Luiz Spaniol, e a participação do acadêmico Alencar, que é o nosso bolsista. E hoje o tema que está em discussão no nosso programa trata-se das novas regras eleitorais, os avanços e os desafios daqui para frente. E para conduzir o debate de hoje, nesse programa, recebemos em nossos estúdios os estudantes do curso de Administração Pública da ESAG UDESC, Amanda Bittencourt, a Beatriz Brunholi, Isabela Rodrigues, Maria Martins e Juliana Furtado, que cursam a disciplina Sistemas de Accountability sob a coordenação da professora Paula Schomer. Sejam bem-vindos e o programa é com vocês.
Novas regras eleitorais, aprovadas pelo Congresso Nacional, foram colocadas em prática pela primeira vez nas últimas eleições. As novas regras se referem ao tempo de campanha, período de propaganda eleitoral no rádio e na TV, horário eleitoral, propagandas cinematográficas, veículos com jingles, cabos eleitorais, propagandas em carros, propagandas em vias públicas, carros de som, horários de comício, participação nas eleições, domicílios eleitorais, multas eleitorais, cláusula de barreira, candidatura avulsa, arrecadações prévias, doações eleitorais, entre outros temas.
Tudo isso buscando aproximar o sistema político das expectativas dos eleitores. Agora, nesse momento pós-eleições, que causaram grandes mobilizações populares e uma mudança relevante no quadro político, será de extrema importância compreender como as mudanças nas regras eleitorais influenciaram as decisões dos brasileiros e como isso afetará o futuro da administração pública.
Para debater esse tema, recebemos hoje o Paulo Madeira, advogado e atual procurador-geral da Assembleia Legislativa de Santa Catarina.
E para começar, quais foram as mudanças da nova regra?
A reforma política e eleitoral, ela veio se coadunar com os anseios da sociedade. Diversas mudanças estão acontecendo, principalmente nos últimos anos, com relação a comportamento político, comportamento do cidadão. E essa reforma eleitoral, ela, depois de muito, muito debate no Congresso, ela foi objeto de aprovação. Eu ouso te dizer o seguinte, que os principais pontos que vieram da reforma política foi limite de gastos. Tá? Hoje temos limite de gastos para todos os candidatos, que vai desde lá do vereador até o presidente da República. Né? Mas nessa campanha eleitoral que nós tivemos agora, que acabou, era os deputados estaduais, federais, senador, governador e presidente. Então, a lei limitou essas despesas eleitorais para os candidatos. A questão de fundo eleitoral, foi criado um fundo eleitoral para despesas de campanha, onde, com a proibição do patrocínio de empresas na campanha eleitoral, o Estado criou, a União criou um fundo eleitoral para ser dividido entre os partidos. Cláusula de barreira, tá? Foi a lei também que restringe a atuação e funcionamento de alguns partidos políticos que não obtiverem determinada porcentagem de votos no Congresso. Propaganda eleitoral, tá? Bem restrita também a questão da propaganda eleitoral, as doações e o autofinanciamento de campanha, os debates políticos, tá? Onde até então, antes da reforma, todos os candidatos eles eram obrigados, as emissoras de rádio e TV eram obrigadas a convidar todos os candidatos a participarem, agora não mais, agora aqueles que tiverem uma expressão significativa de percentual de voto é que podem ser chamados para participar de debates. O voto impresso, que foi aprovado também, mas o Tribunal Superior Eleitoral comunicou que não teria orçamento para implementar já nessa campanha. Então, essa é uma situação que vai ser, não se sabe quando vai ser implementada. Tá? E a questão de coligação partidárias também, tá? Que foram extintas, né? Não de uma forma geral foram extintas, com algumas limitações, mas são válidas a partir da eleição de 2020.
E quais foram esses principais impactos positivos, assim, na tua visão? Houve um impacto positivo dessas novas regras?
Há que se dizer o seguinte, que toda mudança, ela gera um receio e gera reflexos positivos e negativos. Eu entendo como um impacto positivo a questão de limitação de gastos de campanha, tá? Porque tu chega a gerar uma concorrência, entre aspas, entre os candidatos de forma mais igualitária. Tu não cria uma certa diferenciação muito grande entre o candidato que tem muito dinheiro para investir e o candidato que tem menos dinheiro para investir, mas que tem o mesmo objetivo e a mesma intenção de fazer um trabalho público lá, se eleito.
Mas não tinha questão de imposto de renda, ele poder doar para ele mesmo? Isso também foi limitado? Não.
Existe a questão do autofinanciamento de campanha, tá? Essa questão do autofinanciamento de campanha, hoje ela é ilimitada pelo candidato. Tá, mas a pessoa física, porque o que aconteceu? Houve uma proibição de empresas privadas patrocinarem campanhas eleitorais. Mas a pessoa física, sim. É, eu, tu, Isabela, podemos doar um percentual X do nosso faturamento, do nosso salário do ano anterior, declarado em imposto de renda, até 10%, se não me falha a memória, do que eu recebi descontado, declarado em imposto de renda no ano anterior, eu posso doar para a campanha eleitoral do candidato.
Sim, até isso ele é um pouco limitado, assim,
Exatamente. Tá? A única situação que hoje é liberada, na questão de já indo para a questão do autofinanciamento de campanha, do financiamento de campanha propriamente, é a questão de que o candidato, ele está, desde que declarado, tudo certinho, ele pode investir na campanha eleitoral dele de forma ilimitada. Tá? Existe também a situação daquelas vaquinhas online, onde empresas, eu doava lá um valor X, comprava, doava para o candidato para ele participar de campanha. Existe também essa questão de financiamento de campanha, venda de produtos de partidos políticos, mas isso tudo, eu entendo que nessa campanha eleitoral, por ter sido muito nova a reforma, tá, ainda não foi implementado na sua totalidade. Nas próximas campanhas a gente vai ver um novo cenário.
Exatamente. Para usar mais esse tipo de contribuição.
Exatamente.
E impacto negativo, quais foram os principais, assim, ou o principal que tu viu que as novas regras não facilitaram?
O que eu entendo assim, ó, houve um anseio, e está tendo um anseio muito grande por mudança. A sociedade não está mais se coadunando com a situação até então vinha sendo imposta, né, pela legislação no que se refere à campanha e propaganda eleitoral. Mas o Congresso, existe quem apoie, existe quem não concorde, tá? Mas o meu entendimento, tá, é de que o fundo eleitoral, foi criado um fundo eleitoral de campanha, tá, aonde mais uma vez a sociedade acaba por pagar com seus impostos a campanha eleitoral de dos candidatos. Tá? Então, no meu sentir, no meu entender, a criação desse fundo eleitoral de campanha não veio embora.
E aumentou ou diminuiu a questão da transparência? Tu viu algum impacto relacionado à transparência pública?
O que foi criado nessa campanha foi algumas limitações e algumas considerações e exigências para que a sociedade tivesse mais conhecimento de comportamento dos políticos, dos candidatos, na realidade, a algum cargo eletivo, tá? E a obrigação dele divulgar as despesas que ele está tendo. Tá? Então, eu vejo que o site do TSE, o site do TRE, o cidadão que tem alguma dúvida, ele pode ir lá e buscar o quanto o candidato está gastando e quanto ele gastou na campanha, e quanto ele declarou de patrimônio, e quanto mais ou menos ele declarou que ia gastar. Mas isso por si só eu entendo que não é uma limitação. Eu acho que a transparência maior está no dia a dia, onde a sociedade tem que buscar maiores informações de quem ela vai votar e por que ela vai votar. E quais são os projetos, e ver se realmente aqueles projetos que os candidatos se propuseram a apresentar para a sociedade, eles são factíveis, eles podem ser realmente implementados, analisando a situação econômica do país, a situação econômica do Estado, até do próprio município. Mas essa transparência e as exigências da determinação legal, eu acho que vieram em boa hora realmente.
E no dia a dia da campanha, o impacto das redes sociais, da percepção das redes sociais é positivo, é negativo? Aumentou a transparência com isso? Ou foi algo que aconteceu isolado? Teve alguma influência nessa eleição agora depois que passou a eleição, a gente consegue ver que vários fatores influenciavam. Quais foram os principais fatores para ti?
Bom, Isabela, essa situação de redes sociais, tá, eu entendo, respeito quem tiver entendimento divergente, mas eu entendo que ela teve um fator essencial no comportamento do voto do eleitor. Digo isso porque nós acompanhamos, tá, durante toda a campanha eleitoral, nós acompanhamos muito o comportamento do eleitor na rede social. E eu vejo a situação de duas formas. Primeiro, o lado positivo, onde se buscou informação de candidato, os candidatos usaram bastante as redes sociais para divulgar suas propagandas eleitorais. Tá? Mas, por outro lado, uma situação que me preocupou bastante, tá, e que causou enormes prejuízos para alguns candidatos, foi a situação do fake news.
Né? Foi bem usado, né?
Exatamente. Fake news, infelizmente, as pessoas usaram da rede social, que poderia ser uma situação extremamente positiva ou 100% positiva para divulgar uma campanha limpa, transparente, passar a verdade, a real intenção para os eleitores, e acabaram criando fake news, mentiras, que inclusive estão sendo e serão objetos de apuração por supostos crimes pela Polícia Federal, pelo Ministério Público Eleitoral.
Tu acha que o nosso cenário de políticos, até do tribunal, ele estava preparado para ser efetivo em relação às fake news? Tu acha que em algum momento a gente vai conseguir falar sobre isso sem ter um receio de aquilo ter impactado de forma negativa nas eleições?
Bom, essa situação de fake news e redes sociais, ou de internet como um todo, eu ouço dizer que ela é imaginável, mas imprevisível. Por quê? Porque isso depende de comportamento humano. E tu não tens como prever o comportamento com uma certeza, o comportamento humano daquela pessoa que vai querer postar um fake news ou que vai querer colocar uma matéria que realmente seja fidedigna. Então, as redes sociais, a informática, a tecnologia de uma forma geral, ela realmente veio a somar. Né? Mas no que se refere aos órgãos de controle, eu entendo que eles imaginaram o que poderia acontecer, mas não chegaram a prever o impacto de que esses fake news poderiam causar realmente em alguns candidatos. Tá? Mas isso tudo, eu tenho certeza que está sendo objeto de investigação, né, pela Polícia Federal. Em Brasília tinha uma central, tanto é que eles previram isso, imaginaram que poderia acontecer, que criaram uma central em Brasília para investigação de crimes cibernéticos. Tá? Isso está sendo objeto de investigação pela Polícia Federal.
Muito obrigada pela tua participação, tá, Paulo? A gente agradece como grupo e por estar tendo essa oportunidade de discutir essas novas regras.
Eu que agradeço e coloco à disposição de vocês para que, se por acaso tiverem alguma dúvida, alguma coisa, a gente puder contribuir. Deixo um forte abraço para todos vocês e estamos à disposição.
Como ouvimos, as eleições de 2018 foram surpreendentes em muitos aspectos. Algumas das novas regras se mostraram efetivas. Outras, no entanto, não se mostraram adequadas diante do atual cenário. Ainda temos muito a refletir e aprimorar.
Encerramos mais um programa nas Entrelinhas. Agradecemos a todos os participantes e aguardamos você, ouvinte, para o nosso próximo programa. Obrigado!